Evangelho de João, irmãos, capítulo número 19, versículo 30, diz assim o Senhor: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Rei de Nazaré, lá churibicandala, lá bachuriandala, rastrebicandalas. É para a tua glória, Senhor de Nazaré, Pai, que nós agora, Senhor, buscamos mais uma vez, Senhor, Pai, a tua ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, discernir a tua voz, Senhor, discernir, Senhor, o teu Espírito, Senhor, discernir o teu poder para a tua igreja esta noite, Senhor da glória, Pai. Papai, em nome de Jesus, Senhor, edifica-nos, Senhor, edifica-nos, Senhor, na tua palavra, Senhor, edifica-nos agora, Senhor, no teu Espírito, Senhor, edifica-nos agora, Senhor, em ti, Senhor, em ti, Senhor da glória, Pai, porque nós carecemos de ti, Senhor, precisamos de ti, Senhor da glória, Pai, e para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, estabeleça agora a tua unção sobre o teu povo, em nome de Jesus, o Rei eterno, o Senhor desta igreja. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus pela obra de Jesus, né? Por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Irmãos, estamos reunidos hoje para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor é um momento muito especial para a igreja. O culto é um momento especial para a igreja, né? Nós estávamos ontem ministrando na casa do irmão Alexandre e nós falávamos a respeito da importância do servo de Deus, das pessoas de Deus em, né, entenderem claramente cada palavra, entenderem cada atitude que se pratica tanto na igreja como no meio evangélico. Nós não podemos, irmãos, considerar as coisas que acontecem na igreja a cada minuto aqui como coisas naturais. Não são. Nada do que acontece neste culto nós podemos admitir que sejam naturais. Eu não admito isso. Eu venho no culto aqui entendendo que tudo aquilo que será feito sairá do coração de Deus, preencherá as pessoas que estão aqui. Eu não entendo que nós viemos aqui à casa de Deus hoje e nós louvamos os louvores que nós já ouvimos aqui hoje e louvamos a Deus, né, de forma banal ou que seja, tenha sido feito de forma natural. Não, tudo tem um cunho espiritual. Tudo aquilo que nós praticamos aqui tem um cunho espiritual. Cada palavra de bênção, cada palavra profética, existe um cunho espiritual. Eu não posso admitir que saia dos meus lábios uma palavra que não tenha um cunho espiritual, que seja dita por mero ritual ou por mera religiosidade, como já foi até ministrado aqui hoje. Nós não podemos admitir, irmãos, que nós nos percamos na confusão espiritual que existe hoje em dia, né, no meio da igreja, no meio evangélico, onde as pessoas falam e não sabem nem o que estão falando, onde as pessoas ministram e não sabem nem o que estão ministrando. Então nós devemos entender que tudo o que acontece aqui hoje, tudo o que está acontecendo aqui hoje, tem um fundamento espiritual. E essa celebração tem o seu fundamento espiritual. Essa celebração, ela significa, né, em primeiro lugar, a lembrança do sacrifício de Jesus. Ela significa que nós lembramos que Jesus morreu na cruz por nós. E também significa que nós nos lembramos que um dia ele voltará para resgatar e para levar a sua igreja, para levar a sua igreja definitivamente ao seu encontro. Essa celebração simboliza a comunhão do homem com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós ministrarmos essa celebração, quando nós ministrarmos esses elementos, algo espiritual irá acontecer. O Senhor do céu olhará e do céu ele honrará cada atitude, cada palavra será ministrada aqui nesta noite. Eu não posso acreditar que uma palavra de bênção minha não tenha um efeito espiritual. Eu não posso acreditar que quando eu, né, cumprimento alguém declarando sobre ela a paz de Jesus, que essa paz durante esse cumprimento, não esteja sendo estabelecida pelo Senhor sobre aquela vida. Eu já comentei aqui com todos que estão aqui. Nós não devemos banalizar aquilo que é de Deus. Você entenda também isso, que tudo aquilo que você faça em nome de Jesus, você faça entendendo o cunho espiritual daquela situação. Você entenda da importância espiritual daquela situação. Você entenda que Deus está olhando, que Deus está vendo e está reivindicando de você, está reivindicando de você o discernimento das coisas que são dele e das coisas que não são dele. Estava em casa hoje, lendo a palavra de Deus, e aí eu falei assim: eu vou pregar aquela palavra que está no livro de João, onde o Senhor Jesus fala: está consumado. E aí eu me lembrei do louvor da Lili Barros, que foi cantado aqui hoje. E aí, ao mesmo tempo, eu falei no meu coração: não vou pregar mais essa palavra. E preparei uma outra mensagem para hoje à noite. E chegando aqui, o Senhor faz com que o ministério de louvor cante a música. E o Senhor depois, durante o louvor, durante o meu louvor aqui, o Senhor fala aos meus ouvidos: está consumado. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Nós não podemos, você não pode negligenciar aquilo que o Espírito Santo de Deus motiva você a fazer. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito, porque muitas vezes a gente ouve a voz do Espírito Santo falar: ah, não, acho que não é não. E de repente o Senhor vem e confirma tudo aquilo que Ele está desejando, que Ele está querendo, tudo aquilo que Ele está planejando fazer no meio do povo, no meio do povo esta noite. E nós olhamos esta palavra, irmãos. Por que que eu gosto tremendamente desta palavra? Porque é uma palavra derradeira, é uma palavra definitiva, é uma palavra de confirmação, porque é uma palavra onde o Senhor Jesus determinou. Ele determinou através desta palavra o selo da obra dele. Quando o Senhor disse: está consumado, Ele disse: eu fiz. Quando o Senhor disse: está consumado, o Senhor falou: terminou. Quando Ele disse: está consumado, na verdade Ele decretou no céu e decretou no inferno coisas tremendas que valem para você e para mim até os dias de hoje. Quando Ele disse: está consumado, nada mais é do que Ele estava dizendo: o pecado não tem mais efeito sobre os filhos de Deus. Se você olhar para o passado, para milhares de anos antes, quase 6.000 anos atrás, você vai entender aquilo que aconteceu no paraíso, quando Adão e Eva, eles pecaram. E por causa do pecado, eles foram afastados de Deus, separados de Deus. Por causa do pecado, o homem, a descendência de Adão e Eva, porque a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoa, que o Senhor visita o pecado dos pais nos filhos em até 1.000 gerações. Aliás, até a terceira ou quarta geração. E essa palavra de maldição, ela persiste sobre toda a humanidade, porque os filhos pecam, e os filhos dos filhos pecam, e os filhos dos filhos dos filhos pecam, e essa terceira ou quarta geração vem sendo estabelecida pelos séculos dos séculos dos séculos, ao ponto de em determinado momento Deus ter que aniquilar toda a humanidade por causa, mais uma vez, do pecado, só sobrando ali Noé, sua família, por causa do pecado. O pecado, ele é tão destruidor, irmãos. O pecado é tão terrível. O pecado mexe tanto com o coração de Deus, que Deus só vê uma solução para o pecado, que é a morte, que é a destruição plena. E Deus avisou que o salário do pecado é a morte. E Deus determinou sobre o homem, né, por causa do pecado, que vem a morte. E a morte, irmãos amados, a morte, ela é muito maior do que talvez você possa imaginar. Porque a morte, na verdade, ela não existe para o homem, se nós formos olhar os conceitos que o homem tem hoje de fim da vida. Porque o homem foi criado eterno e viverá eternamente, porque a criação do homem, ela persiste como original. A alma do homem é eterna e ele viverá no inferno, que representa a morte, ou viverá no céu, que representa a vida. E essa morte que Deus estabeleceu nada mais é do que o sofrimento eterno, a separação do homem definitiva de Deus, que é aquilo que de mais terrível pode acontecer com o ser humano: ser separado de Deus, ter a separação de Deus. E persistia esta situação sobre a humanidade, e persistia isso sobre a humanidade até o sacrifício de Jesus Cristo. Porque a separação entre o homem e Deus, ela tem que existir se houver pecado. Não existe chance do homem ter comunhão com Deus sendo pecador. É por isso que quando o homem peca, né, acontece como aconteceu com Adão e Eva. Eles se sentem imundo. O homem se sente imundo, se sente indigno de Deus, né? O homem, ele peca, e os momentos de prazer do pecado são muito pequenos, são muito curtos. E a alegria do pecado vem durante alguns minutos, e o peso nas costas do pecado dura às vezes décadas. O sofrimento por causa do pecado dura às vezes décadas. Porque o diabo acusa, a pessoa se sente indigna de Deus, se esconde de Deus como Adão e Eva se esconderam, porque se sentem indignos da presença de Deus. E essa é a pura verdade. Estávamos ministrando esses dias uma pessoa, e nós falávamos, irmãos, a respeito da necessidade de nós sabermos agir em relação ao pecado. As pessoas hoje estão muito ávidas por pecar, essa é a verdade. Satanás, ele tem preparado e colocado na frente das pessoas pratos deliciosos para a carne. Como Eva disse, como a Bíblia diz, que o fruto da árvore era agradável aos olhos, quando Adão e Eva foram proibidos de comer do fruto. Satanás, ele tem percebido, ele tem rodeado, conforme diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que Satanás anda ao derredor do povo de Deus, procurando a quem ele possa tragar. E ele tem observado, e ele conhece as tuas fraquezas, ele conhece aquilo que te chama a atenção, ele conhece aquilo que, né, te faz fraquejar muitas vezes na sua fé. E eu gostaria de chamar a atenção para isso, para que você possa entender claramente o que é o pecado e o que é a salvação. A Bíblia diz, irmãos amados, que o pecado é uma decisão do homem. Eu volto a dizer para você que quem peca é você, não é o diabo. Eu quero lembrar a você que o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Quem tem autoridade sobre a tua vida é Deus. Portanto, se Deus é autoridade na tua vida, Satanás, ele não tem como agir na tua vida. Ele não tem como fazer você praticar alguma coisa, porque você não é dele. Simplesmente você não é dele, então ele não pode fazer com que você pratique algo. Ele não tem domínio sobre você. Ele não tem domínio sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre os teus membros. Ele não tem esse poder, a não ser que você o convide através do pecado. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele não é permitido agir dentro do homem, Satanás toma posse do templo de Deus. Satanás toma posse do templo do Espírito Santo de Deus para agir e maquinar e operar através daquela vida, através daquela vida. A Bíblia diz a nós também, irmãos, para lembrar você, que não virá tentação sobre nós, maior do que nós possamos suportar, porque antes o Senhor enviará o socorro. Então, qualquer que seja a tua fraqueza espiritual, você conseguirá suportar se você desejar. Você conseguirá suportar se você quiser. Você conseguirá suportar se você tiver Deus no seu coração. Porque a Bíblia não mente. A palavra de Deus é eterna, perpétua e sempre se cumpre. E você, como homem, sabe que você pode resistir ao pecado. Você pode. Você tem essa autoridade. O problema é que muitas vezes a pessoa deseja tanto pecar que peca. A pessoa deseja tanto praticar algo ilícito que pratica, por uma decisão sua. Satanás, ele só apresenta o prato na frente. A decisão é tua. Come ou não come? Come ou não come? A decisão é tua. O pecado é uma decisão do homem. Sempre foi uma decisão do homem. Porque Adão e Eva, você sabe, já ministramos aqui algumas vezes, né? Adão e Eva tentaram justificar o seu pecado para Deus. Aliás, justificaram o seu pecado para Deus. E Deus absolutamente deu ouvidos àquela justificativa, porque Deus tinha dito: não pode, porque vão morrer. O homem abdicou da palavra de Deus para dar ouvido à palavra do diabo, que disse: vocês não vão morrer. Resolveram servir a Satanás, dando ouvidos às palavras dele, a dar ouvidos às palavras de Deus, que dizia: vocês vão morrer. Porque era agradável aos olhos. Porque Satanás disse: vocês serão iguais a Deus, conhecerão o bem e o mal. E aquilo inflamou o coração dos dois, de Adão e Eva, e eles não resistiram ao prato que Satanás havia colocado na frente dos dois. E nós devemos entender, irmãos amados, que você, como cristão, deve estar fortalecido para vencer o pecado. Vencer o pecado não é fácil. Pense você que você vai vencer tudo aquilo que é apresentado na tua frente de forma fácil. Não é, não é fácil. Principalmente se você estiver fraco na tua fé. Principalmente se você estiver distante de Deus. Principalmente se você não tiver comunhão com Deus. Principalmente se você estiver ali sem o óleo que abastece a nossa vida espiritual. Principalmente se você não tiver comunhão com Deus. Porque muitas vezes você não vai pecar, porque você vai se lembrar que você ama a Deus. Muitas vezes você não vai pecar, porque você se lembra que Deus vai se entristecer contigo. Muitas vezes você não vai pecar, porque você se lembra que Deus não te permite praticar aquela atitude. Isso já deveria ser suficiente para você não fazer. Isso já deveria ser suficiente para você não fazer. Mas você pode se lembrar também que se você pecar, você vai ser amaldiçoado. Que se você pecar, você vai sofrer as consequências da tua atitude, tanto neste mundo como no mundo espiritual. Mas os grandes valores para o homem não pecar não deve ser o medo da consequência, mas deve ser o amor que nós temos a Deus. Eu sempre falo, irmãos, que aquele que não ama a Deus não consegue não pecar. Que aquele que não ama a Deus vive pecando. Ele vive pecando. Aquele que não ama a Deus não consegue resistir. Porque Deus é pouco importante para ele. Porque os valores de Deus são pouco importantes para ele. Se Deus não fizer parte da sua vida, como Deus deseja fazer, será difícil você resistir àquilo que está ao teu redor, porque o teu inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Ele vai armar ciladas e vai colocar coisas na tua frente que te farão cair no erro, que te farão cair naquilo que Deus abomina, naquilo que Deus já tinha banido da sua vida através desta palavra: está consumado. Quando Jesus falou, ele baniu da sua vida a maldição, ele baniu da sua vida a separação que você tinha de Deus, ele baniu da sua vida a morte e estabeleceu sobre a sua vida a comunhão com Deus, estabeleceu sobre a sua vida as bênçãos perpétuas de Deus e estabeleceu na sua vida a salvação, para que você um dia possa ser religado a Ele definitivamente através da tua fidelidade para com o Senhor. Se você estiver fraco, vai ser muito mais difícil você vencer. Por isso eu te aconselho que você se revista do poder de Deus cada vez mais. Eu te aconselho que você não saia da presença de Deus. Eu te aconselho que você medite nesta palavra de dia e de noite. Eu te aconselho que você ore ao Senhor. Eu te aconselho que você esteja na presença de Deus mais tempo possível que você puder. Eu te aconselho que você não se assente nas rodas dos escarnecedores. Eu te aconselho que você não esteja tendo comunhão com escarnecedores, com aqueles que não têm nada de Deus. Você não pode ter comunhão com o pecador. Você não pode ter comunhão com aqueles que são do mundo. Você vive no mundo, mas você não tem comunhão com eles, porque você não faz parte deles. Você evangeliza eles. Você mostra quem você é. Você mostra o seu caráter cristão e você mostra aquilo que Deus representa para você, para eles. Mas você não se junta a eles, porque você não é um deles. Porque você não é um deles. Simplesmente porque você não é um deles. E quando você deixa de cumprir a palavra de Deus, o resultado da sua desobediência vem. Irmão, você tem que estar atento. Porque quando você desobedece a palavra, o resultado vem. Assim como você, quando você resiste e obedece, o resultado vem. Sempre virá. O resultado sempre virá da sua obediência ou da sua desobediência às coisas são de Deus. Eu fico muito atento. Jesus certa vez falou assim: que nós devemos ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Você lembra essa palavra? Jesus não falou isso? Simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. E muitas vezes, quantas vezes eu me lembro desta palavra, e esta palavra é um guia para que as minhas atitudes, elas sejam atitudes que vão gerar bênção e não maldição. Quando eu me lembro que eu tenho que ser prudente, eu me lembro que se eu não for prudente, eu vou sofrer as consequências da minha imprudência. Então eu sou prudente. Eu ajo orando, eu ajo entendendo quais serão os resultados, eu ajo, né, não correndo riscos. Isso é prudência. Isso é prudência. Porque aquele que é imprudente vai sofrer as consequências da sua atitude, depois vai clamar a Deus. Vai clamar a Deus para que Deus esteja ali abençoando o resultado da sua imprudência, revertendo uma situação, e Deus vai virar o rosto. Por causa da santidade dele, e muitas vezes por misericórdia, a pessoa não sucumbe em relação a uma situação. Tenha cuidado, irmãos. A palavra de Deus é plena. Ela é plena. Ela é plena. Ela vale para a sua vida. Ela tem autoridade sobre a tua vida. A palavra de Deus rege o mundo. O livro de Deus, o livro santo de Deus, rege o mundo espiritual e no nosso mundo que nós vivemos hoje, rege o mundo. Se você conhecer essa palavra e seguir essa palavra, você chegará no alvo e alcançará de Deus toda a plenitude dele neste mundo e no mundo vindouro. Quando você segue fielmente esta palavra, os conceitos dessa palavra, você não erra. Você não erra nas tuas atitudes, nas tuas decisões. Você não erra. Você não erra pecando contra Deus. Porque você conhece a palavra. Porque você entende a palavra. E porque você zela pelo cumprimento desta palavra. Eu às vezes dou alguns exemplos, irmãos. Assim, eu sou uma pessoa que não gosta de correr riscos. Eu não gosto de correr riscos. Sabe por quê? Porque eu não preciso. Eu não preciso correr riscos. Para que eu vou sofrer se eu posso não sofrer? Então eu não gosto de correr riscos. Eu faço as coisas alicerçadas pelo entendimento que Deus dá. E pela voz que Deus me fala, muitas vezes no meu ouvido, me dirigindo para aquilo que eu devo fazer. Porque todas as vezes que você abre mão disso, você tem grande chance de se frustrar. Você tem grande chance de se frustrar. Mas, pastor, e a tua fé? Aonde está a tua fé? Como é que é essa história? Você não corre riscos? E a tua fé pressupõe correr riscos? A minha fé, ela está alicerçada naquilo que Deus fala. Se Deus falar para mim assim, pula desse prédio de 15 andares, eu vou pular. Se Deus não me falar, eu não vou pular. Mas você tem fé, pode pular, você tem fé. Deus não está me falando para eu pular, não vou pular. Se Deus me falar para eu pular, eu pulo. Se Deus não falar para eu não pular, eu não pulo. E aí é que existem muitas pessoas que erram, irmãos, e envergonham Deus. As pessoas dão um passo que Deus não mandou dar, depois não conseguem pagar aquilo que fizeram, envergonham Deus. Ah, mas eu tive fé. Eu não tinha dinheiro, mas fui lá e comprei, porque Deus vai me abençoar. Deus não é o teu servo. Deus é o teu Senhor. Se Ele mandar, vai. Se Ele não mandar, fica quieto no teu canto, esperando a hora que Deus vai te mandar fazer, para que você não erre, para que você não peque, para que você não envergonhe o nome de Deus e para que você não sofra as consequências das tuas atitudes imprudentes, muitas vezes imprudentes. E Deus abomina a imprudência, tanto é que Ele deixou uma parábola a respeito das 10 virgens, 10 prudentes, 5 prudentes e 5 imprudentes, nécias, imprudentes. Para que você entendesse, a nossa vigilância, ela tem que ser plena. A tua vigilância, ela tem que ser plena. A tua vigilância tem que ser plena. Para que você não erre o alvo. Porque pecar significa errar o alvo. Quando você erra o alvo, você perde tudo aquilo que Deus está querendo construir na sua vida. Ou adia, melhor. Aquilo que Deus está querendo construir na sua vida, como o povo de Israel adiou por 40 anos a sua bênção, aliás, por 38 anos, né? Porque com 2 anos que andaram pelo deserto, chegaram até a terra prometida. 2 anos andando pelo deserto, chegaram até a terra prometida, e aí mandaram 12 espias. 10 que falaram em nome do diabo, e 2 que falaram em nome de Deus. E o povo deu ouvido à voz do diabo e pecou. Lógico. Dá ouvidos à voz do diabo. Peca. E aí, adiaram as suas bênçãos por 38 anos. Deus cuidou, teve misericórdia, mas sofreram demais. Sofreram demais. Alguns morreram, né? Pela sentença de morte que Deus decretou. A Bíblia diz, o Senhor quando disse a Moisés, será um ano para cada dia que passaram na terra que prometi ao meu povo. E mais, todos os homens adultos que saíram do Egito morrerão neste deserto, sem alcançar a bênção de Deus. Quem que entrou na terra prometida? Josué, Caleb. As crianças que saíram do Egito. As crianças que nasceram no deserto. E as mulheres. Esses herdaram a bênção de Deus. Por causa do pecado, o homem perdeu tudo. Perdeu tudo aquilo que Deus tinha planejado. Mas como os propósitos de Deus não podem ser impedidos, a descendência alcançou. A descendência levou. A descendência desse povo é que conseguiu aquilo que Deus havia planejado para eles. José é o grande exemplo de homem que resistiu ao pecado, né? Você lembra de José? José era um homem jovem, forte e bonito. A mulher de Potifar, governador do Egito, se engraçou por ele, planejou toda uma situação, como Satanás planeja todas as situações para você. Planejou uma cilada, como Satanás planeja ciladas para o povo de Deus. E José se viu sozinho com aquela mulher, na casa dela, quase nua, na presença de José, o convidando para se deitar com ela. Quando José viu aquela situação, ele era homem, jovem, bonito. Quando ele se deparou com aquela situação, ele fez aquilo que você tem que fazer. Fugiu. Fugiu do pecado. Saiu da presença do pecado. Não deixou com as influências, que as influências daquele lugar, daquela situação, pudessem influenciá-lo ou fazê-lo pecar. Então você que tem uma fraqueza espiritual, se fortaleça em Deus. Seja muito próximo de Deus. Não saia da igreja. Fique o mais tempo possível com o povo de Deus, com as pessoas que têm Deus no coração, com homens e mulheres que têm unção, que têm dons espirituais, que vão te ajudar em oração. Ore e medite na palavra de Deus, para que você seja forte. Lembre-se que você ama a Deus. Se você não ama, que peça a Deus para que esse sentimento aflore no seu coração, para que você possa valorizar Deus muito mais do que aquilo que você vê como sendo agradável a você. Resista. E lembre-se que você pode resistir, se você quiser. Lembre-se, quando você estiver para pecar, você lembra, eu não posso pecar. E você se lembre que você consegue resistir. E fuja daquilo que não te faz bem. A Bíblia diz que os olhos é a luz do corpo, né? Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você tem comunhão com os olhos. Que aquilo alimenta muitas vezes o desejo do pecado. E te distancia de Deus. Muito cuidado. Para que você possa vencer as tuas lutas. Para que você possa alcançar de Deus tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Está consumado, a obra de Jesus já foi feita. Mas alguns estão desprezando esse sacrifício. E voltando para o lamaçal, né? Conforme diz a Bíblia, né? Que aquele que conhece o Senhor e se desvia do caminho do Senhor é como a porca que, depois estando limpa, volta para o lamaçal. Ou o cachorro que, depois de ter vomitado, come o vômito de novo. É impressionante. As pessoas deviam se lembrar destas simbologias para entender quão grave é a situação e deixar de lado tudo aquilo que não constrói nada sobre as vidas, que não constrói nada, muito pelo contrário, destrói. Muito pelo contrário, destrói. E isso é culpa, sabe de quem? Não é de Deus. É da comunhão que você tem tido com as coisas que não são de Deus. É da comunhão que você tem tido com as coisas carnais. É da comunhão que você tem tido com aquilo que não provém de Deus, que não vem de Deus. E eu não estou dizendo para você maltratar ninguém, eu não estou dizendo para você desprezar ninguém. Eu só estou dizendo para você falar não. Para você falar não e para você falar não em diversas situações da sua vida. Eu me lembro, irmãos, que eu trabalhava e o nível das pessoas que eu me relacionava na empresa era alto, lógico que era alto. E sempre me convidavam para os happy hours. Ah, vamos um happy hour ali, vamos um happy hour lá. Chegaram a me falar, você não precisa beber cerveja não, bebe um guaraná lá com a gente. E eu falava assim, não vou. Não vou. E as pessoas, mas por que você não vai? Eu falo, ah, não, tenho meus compromissos, tenho minha família. Na verdade, irmãos, muitas vezes a pessoa vai e não bebe cerveja. Mas lá tem toda a sorte de malignidades, palavras, olhares, atitudes. Homem dando em cima de mulher, mulher dando em cima de homem. Existem conversas, conversas que têm um cunho malicioso. Não constrói, destrói. Muito melhor é você vir numa reunião de oração, é você conversar com o irmão, vai na casa do irmão, vai comer uma pizza na casa do irmão. É. Pessoa, se todo mundo seguir esse conselho, escolhe um irmão só toda vez. Vai todo mundo na casa do mesmo irmão nesse dia. Vai na casa do irmão. Conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas santas. Se relacione com quem vai trazer coisas boas para você e não com aqueles que querem destruir a sua vida. E assim você vai vencer. E as palavras de Jesus, o efeito da obra de Jesus persistirá na sua vida até o dia derradeiro de Deus, até o dia que Jesus Cristo voltar para te chamar, para te dar a recompensa plena pelas tuas atitudes. Porque nós, neste mundo, através do sacrifício de Jesus, nós temos o privilégio de ter Ele ao nosso lado. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse privilégio, quantas vezes esse privilégio, ele é deixado de lado? Porque se você olhar esta palavra, se você meditar nela como ela deve ser meditada, você não pecaria. Sabe por quê? Porque Jesus está ao teu lado. Jesus está ao teu lado. Está ao teu lado. Se você se lembrasse disso, talvez você não pecasse. Então lembre-se, Jesus está ao seu lado, todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele, através desta capacitação, através desse poder, através do Espírito Santo de Deus, ele não nos deixou órfãos, para que nós pudéssemos existir, irmos pela nossa jornada, como o povo de Israel andou pelo deserto, para alcançarmos a nossa vitória derradeira, que é a terra que Deus nos prometeu. Que você não é deste mundo, conforme disse Jesus. E a tua terra também não é neste mundo. Deus tem reservado para você coisas muito grandes. Que a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que não é possível descrevê-las, de tão grandes e belas que são. Você tenha isso em mente. Que o teu destino não é aqui. Que a tua vida não é aqui. Que um dia você vai ser julgado. Você tem lutado tanto, você tem, sabe, se esforçado tanto no mundo, às vezes se esquecido de Deus. Você tem que se esforçar sim, lutar muito, mas não se esquecer de Deus. Conforme diz a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada, não adianta nada. Se esforce e não se esqueça do seu Deus. Nunca se esqueça dele. Eu vou, para encerrar, para nós ministrarmos a Santa Ceia do Senhor, eu só gostaria de que você tivesse algo no teu coração. Não se envergonhe do teu Deus. Não se envergonhe de não ser pecador. Não se envergonhe de ser fiel, viu, irmãos? Não se envergonhe disso. Antes, dê um brado em relação a isso. Não tenha vergonha de dizer que você não vai fazer porque você é fiel a Deus. Porque Deus não permite. Não tenha vergonha. Sabe por quê, irmãos? Muitos têm tido vergonha. Muitos têm tido vergonha de dizer, não vou. Muitos têm tido vergonha de dizer assim, eu não posso falar palavrão. Muitos têm tido vergonha, eu não posso roubar. Muitos têm tido vergonha de dizer, eu não posso corromper, eu não posso corromper. Muitos têm tido vergonha e têm feito por causa da vergonha de não fazer. Porque para o mundo é tudo natural. Para nós, o que importa é ser fiel a Deus. Eu volto a dizer, irmãos, não tenha vergonha do teu Deus. Não tenha vergonha de vir à igreja. Não tenha vergonha de dizer, eu tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja. Domingo eu vou para a igreja. Domingo eu vou para a igreja. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, quando te chamarem para um happy hour na quinta-feira, não, eu vou para a igreja. Eu tenho culto hoje. Diga, enche a boca para dizer, quer ir comigo? Porque assim você estará sendo um influenciador, não um influenciado. Porque Deus disse, Jesus falou, que aqueles que se envergonharem dele não são dignos da salvação. Você quer ver? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9 diz essa palavra. Vamos nos alegrar agora na presença de Deus. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos celebrar o sacrifício de Jesus, que foi consumado na cruz e nos deu vida. Como nós não somos mais pecadores, nós temos a plenitude de Deus nesse mundo. A Bíblia diz, Examine-se o homem a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Se você tem pecado contra o Senhor, é momento de você pedir perdão a Deus agora. Se arrepender do seu pecado e não praticar mais, para que Deus venha te honrar através do sacrifício dele. E que a maldição do pecado seja desfeita mais uma vez. Em nome de Jesus.